Klaus Heleno. O espírito que encarnou em minha casa como filha, como minha filha, é chique demais, sábio, inteligente e velhíssima.
Louvado seja.
Gustavo Azê. Não sei se gosto dos meus pais. Poderia comentar, pois me sinto mal com isso. Por me sentir, faço contrariado por dentro. Entendi. Faço contrariado por dentro a função de filho. Aí se faz contrariado por dentro a função de filho. Mas isso me incomoda também.
Você tem que respeitar o direito dele serem pais. Isso aí.
Antônio Farias. Se a mente, como o senhor já falou, é invencível, como vencer todas essas crenças?
Não vencendo, apenas libertando-se delas. Vencer é mudar, destruir. Eu não estou falando de destruir, estou falando de você se libertar delas.
Batogui, mas os atos não são consequências de pensamentos, pô?
Não. É só você observar você mesmo. Quantas vezes você pensa em fazer uma coisa e faz outra? Quantas vezes você pensa em não fazer uma coisa e faz?
Azuin. Joaquim, respeitar o direito do outro, falar, é deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem julgar, pensar, nem desenvolver a ideia?
Sim. É não desenvolver a ideia. É dar o outro direito, olha, eu não concordo com ele, eu acho que ele que ela deveria deixar eu jogar, mas ela não quer deixar, ela quer bigar com eu, então tá certo, ela tem todo direito de bigar.
Pai tá fazendo fumaça aqui. Onde eu parei? Roger, pai, eu tendo a ver mais os pais como irmãos, isto é, alguém que caminha junto, só que veio na frente. Será que vendo-nos como irmãos torna-se mais simples as coisas? Ou tem a ver essas funções de pai e filho? Quanto aos filhos. E quanto aos filhos adotivos?
Filhos adotivos são filhos. Não tem a menor diferença. E ver os pais como irmãos. Todo irmão respeita o outro? Então não resolve. O que resolve é você saber que eles são pais. E por sentir-se pais, tem o direito de falar. Mas nós já estamos entrando no assunto filiação. Eu ainda estou no assunto paternidade.
Cap Megadron. Como filho, devo respeitar o direito do meu pai achar que ser pai é ser meu dono?
Claro que tem que respeitar. Não aceitar, mas respeitar. Senão você não respeita. Não pode se respeitar umas coisas e não respeitar outras.
Klaus Heleno. Meu pai foi meu carrasco, meu amigo e meu herói. Hoje, com seus pensamentos, concluo que era meu anjo da guarda. Observação, já faleceu, sinto falta.
Tá certo. Acredite nisso que você vai continuar navegando pra lá e pra cá.
Antônio Farias. Segundo o estudo de Tomé, o bom anjo nos cuida até os 7 anos. Devemos tentar alguma coisa aos filhos neste período?
Ele não cuida de Oxê. Ele cuida do espírito. Se a criança de 7 anos tiver que ser jogada pela janela, vai ser o bom espírito que vai jogar.
Bebi dos ventos. Acho que a gente repete muito perguntas e dúvidas só para não deixar o pai Joaquim sem fala.
Se estão fazendo isso, eu acho que está certo. Que afinal de contas é isso que está acontecendo.
Klaus Heleno, por que os pais tiram os demônios da vida e só mostram anjos? É por amar?
Porque eles fazem isso.
pituitário. Como aceitar mentalmente os filhos sem acreditar na ilusão que a mente cria que devemos impor limites?
Como aceitar os filhos sem cair na ilusão que a mente cria que tem que pôr limites? Impondo limites no ato, chi e pujé, não aceitando que tem que impor. Você está falando de atos. Impor como atos. Ato vai acontecer. Quando a mente impuser, através de atos, o limite, você diga, não sei se tinha, sei que fez.
Capimegadon. Se esse respeito, respeitar que meu pai acha que sou proprietário dele, fere minha paz, o que faço?
Se fere a sua paz é porque você não está respeitando. É isso que eu estou lhe dizendo, que você está pensando que ganhou o jogo e não ganhou. Porque a sua paz que você está sentindo ainda é uma paz de ter conseguido fazer alguma coisa. Não é essa a paz que eu falo.
Danijin, eu posso respeitar meus pais, mesmo contrariando aquilo que eles querem que eu faça? Como?
Respeitando o direito deles acharem que você deveria fazer outra coisa. Respeite a eles. Respeite eles quererem que você faça alguma coisa. Agora o que você vai fazer é vida.
Borges, Joaquim, essa ideia de família está no fim? Universalismo é a luz?
Não, o respeito é a luz. A ideia de família não está no fim. Vocês mal, vocês ainda não aprenderam nada sobre respeito, como é que vai acabar a família, que é o grande centro do respeito?
Carlos Heleno, Kim, por que o senhor é tão duro?
Porque show.
Azuin, Joaquim, e sobre sentir a necessidade de ter filhos? E as justificativas para isso?
É uma ideia que a mente cria. Se você cai nisso, você vai viver na ilusão de que tem que ter. Só isso.
Antônio Farias, o sentimento para o ego de ser pai e o de ser filho é o mesmo? Ainda não tive filhos.
Não é não. São bem diferentes. Uma vez uma moça disse assim para eu, Joaquim, como é que eu ensino a minha filha de 15 anos a viver os ensinamentos que você passa? Eu disse para ela, dando a ela o direito dela fazer o que quiser. Não, Joaquim, eu não posso fazer isso. Eu digo, ah não, por quê? Porque agora você é mãe? Ah, mas então você está sendo hipócrita, porque quando você era filha, você julava que não ia fazer com a sua filha o que a sua mãe fez, e você está fazendo. Não, o pensamento, a relação filho com pai é diferente da relação pai com filho.
Klaus Heleno, Kim, já houve algum conto ou situação que o senhor presenciou incorporado que tenha te emocionado? Espírito incorporado pode se emocionar?
Moço, essa pergunta fica para nós conversar pessoalmente, porque está completamente fora do assunto.
Antônio Farias, pai Joaquim, a sua dureza é o santo remédio para os nossos males?
É o que você merece, e pichinja. Não merece como castigo, mas é aquilo que pode lhe acordar. Se ao invés de você sentir a dureza das palavras, refletir sobre elas, talvez você consiga fazer alguma coisa. Sabe, se for só para passar a mãozinha na cabeça, eu digo para vocês, vão para o centro espírita, vão para a igreja católica, vão para a igreja evangélica, lá se passa a mão na cabeça de vocês, lá se compactua com as verdades humanas. Eu não faço isso. A dureza que eu cheguei entre eu é que eu não abro mão de para compactuar com as verdades humanas. Tá aí o mocho que tá me fazendo pergunta e eu tô dizendo, tem alguma coisa errada. E ele ainda não me perguntou o que tá errado. E continua querendo me provar que ele tá certo. Eu preciso endurecer justamente para ver se acorda e ver que não tá certo. Porque esse certo não é, vamos dizer assim, um engano da mente. Sabe, vocês estão muito enganados se estão achando que a mente vai dizer para você, olha, lindo, maravilhoso, você conseguiu, você agora está em paz. Aí você diz assim, que bom, caiu tudo que ela queria, fez tudo que ela queria. É preciso, tem uma palavra que vocês chamam para quem está, alcança esse estado. É, vocês chamam despertar. É preciso estar esperto. E quando a mente conta uma historinha para você e diz, olha, isso é paz. Aí você diz, você dorme naquela paz. E não faz mais nada. Sendo que aquela paz não é paz. Aquela paz é mais uma artimanha da mente. Então, o mais importante do que eu xedulo ou não xê é tentar usar as palavras que eu falo justamente para vocês acordarem. Acordarem que a mentos a mais vai dizer que você fez. Pelo contrário, quando você começar mesmo, ela vai estibuçar. O mocho está aqui de prova, eu respondo de uma forma dura, viro para o lado e rio. Se, desculpa, eu não quero ofender ninguém, não estou gibigando com ninguém, mas eu rio da cara de vocês. Não estou hoje, como se fala... Qual a palavra, amor? Jombando de vocês. Não tô. Eu tô apenas, se sabe, constatando como a mente é adilosa e como vocês, apesar de dizerem que estão buscando, caem na dela. Eu já disse no início deste trabalho, libertar-se da mente é libertar-se de tudo que a mente quia. Mas como vocês ainda têm o desejo de se libertar, a mente usa este desejo dizendo você está liberto. Aí você pesa o desejo e diz, eu consegui. Mal sabe que ainda está bem peso a mente.
Pituitário. Em que idade pode se considerar a criança madura para receber explicações sobre como a mente nos ilude?
Na hora que você falar, isso é ato. Você ficou assombrado com essa repórter? Falar é ato.
Não, fiquei assombrado. Achei que...
Falar é ato.
Falar é ato. Posso falar os 5 anos e posso falar os
18? Se você falar os 5, é porque o ato aconteceu aos 5. E se você falar os 18, o ato aconteceu aos 18. É ato. Você está querendo comandar atos?
Não.
Não existe. Sim. Sim, sim. Não, não. Sim. Você está querendo comandar atos. O que você está querendo saber... Qual a idade para falar?
Entendi, não tinha visto isso.
Isso é ato.
Agora eu vi.
Bam, bam, bam. Klaus Heleno. Kim, fui expulso do centro espírita por causa de um preto velho que endureceu a conversa. E aí?
Já falamos, seu bicho.
Antônio Farias. Saiba, pai, suas palavras sempre foram bênçãos para mim. Acho que falo por todos, ou quase. Siga cravando seus pregos em nossas mãos.
Não, mocho, não estou dizendo que não foram, não. Se fosse, até que isso aqui estaria vazio, né? Não estou dizendo que não foram bênçãos. Não estou dizendo que não foram aproveitadas. O que eu estou dizendo é respondendo a questão da forma de falar. É só isso. Não estou dizendo que vocês consideram ruim, até porque se vocês considerassem ruim, eu acho que não voltava, né? Eu, pelo menos, se eu não gosto de uma coisa, eu não faço.
Bebi dos ventos. Pai, diga de uma vez por todas, o que preciso fazer?
Libertar-se de tudo que a mente quia. Só isso. Inclusive da ideia de libertar-se.
Klaus Heleno, será que já não estou estribuchando?
Tá, tanto que você está fugindo do assunto.